Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio, etc. Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio,
rádio,
etc.
Rádio, etc.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio da Rádio, etc. Eu sou Marcelo Sena.
E eu sou Felipe Marcena. Nós estamos aqui na terceira semana de quarentena.
Acho que já é a terceira, né?
Já estamos.
20 dias.
Para completar a terceira semana. É desse momento crítico para o mundo inteiro.
Eu espero que se você estiver escutando esse episódio depois de muito tempo, depois de 2020, ou pelo menos depois de agosto de 2020, isso quer dizer que o mundo continuou, que as coisas estão acontecendo.
Que encontramos a vacina, que tá tudo bem agora.
Ou encontramos algum jeito de sobreviver a isso tudo que a gente tá vivendo.
E que o mundo tenha mudado para melhor, né?
Eu espero, né? Pelo menos a gente tenta aprender alguma coisa com isso tudo. Enfim, mas é nessa realidade que a gente está vivendo. E esse ano, 2020, é um ano que a companhia faz 20 anos. Mas no ano passado, no dia que a companhia completou 19 anos, eu tive a invenção de criar um grupo no WhatsApp e conversar com os fundadores da companhia. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma proposta que acabou sendo muitos áudios. E agora que a gente tá na quarentena, aí eu tenho um tempo agora de editar.
Tem desculpa pra ter episódio atrasado de podcast.
Não tem. E aí ficou tão grande que a gente vai lançar em 3 partes. Então, a cada semana aí vocês vão ter um episódio. Pra quem não conhece, Everton Nunes, ele é sergipano. Ele fazia teatro e dança na época, era o ano de 2000, né? Hoje ele já faz milhões de coisas, como ele sempre quis fazer. Vocês vão escutar isso aí no podcast. Saulo, na época, dançava na Compassos, companhia de danças, e estava saindo do grupo e acabou indo morar em Aracaju. E eu, que era da Bahia, estava morando em Aracaju para fazer a faculdade de jornalismo por lá, quando comecei a fazer dança.
Bom, eu não vi o podcast ainda, porque Marcelo ainda está finalizando, mas eu sei que as músicas que vão pontuar algumas passagens desse podcast são músicas que foram usadas na trilha sonora dos primeiros espetáculos da Cia, etc., quando criava ainda Aracaju, né?
Isso, foram 3 anos e na época a gente não tinha trilha sonora original, eu ainda não tinha coragem de criar as trilhas e nem a gente tinha ainda nem dinheiro e nem amigos músicos para criar nossas trilhas.
Bom, antes da gente dar continuidade ao podcast e vocês ouvirem essa conversa, só queria ressaltar a importância de todo mundo continuar em casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Inclusive, fique em casa pelas pessoas que não podem, que são as pessoas que precisam sair para trabalhar, que são os enfermeiros, que são o pessoal que trabalha em mercado, que trabalha em farmácia, enfim, pessoal que precisa estar trabalhando nesse momento. Então fiquem em casa por eles, tá bom? E lavem as mãos e usem álcool gel.
Mas por enquanto, escutem aí os 3 fundadores da companhia que conversaram aí pelos áudios do WhatsApp no dia 4 de novembro de 2019, o dia exatamente que celebrava 19 anos da companhia.
Alô, rádio, rádio, etc.
Olá, Vevé. Olá, Saulo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Enfim, criei um grupo do WhatsApp aqui para a gente tentar fazer uma ação juntos. E a companhia está fazendo 19 anos. E aí queria saber com vocês se vocês topavam responder algumas perguntas aqui e também lançar algumas perguntas uns para os outros. A ideia é editar um podcast onde a gente conversa entre a gente, tipo, a companhia 3 se reúne para falar sobre esse começo aí da companhia, como foi que a gente criou, o que foi que a gente viveu, né? Principalmente naqueles 3 primeiros anos quando a gente criou a companhia e morou em Aracaju, né? Foram 3 anos bem intensos, muita aula, muito ensaio, muita gente aprendendo muita coisa, era uma doideira e ao mesmo tempo um sonho maravilhoso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar aqui, eu vou ver se vocês aceitam, e aí vou lançar 3 perguntas para a Vevé, 3 perguntas para Saulo, e aí vocês podem me lançar 3 perguntas. Vevé me lança 3 perguntas, Saulo também me lança 3 perguntas, e aí vocês lançam 3 perguntas um para o outro. Tá entendendo? Então cada um lança 3 perguntas para os outros dois. Vou começar aqui com o Vevé. Vevé, como é que foi para você aquele primeiro momento ali, onde a gente já trabalhava bastante juntos, né, em outras companhias, a gente participou de outros grupos lá com o Chiquinho, fazia aulas, o Grupo Imagem, né, de Cícero Alberto, também de Aracaju. Como é que foi para você a gente ter criado aquela companhia? O que você imaginava com aquilo, né? O que você projetava?
Então, Marcelo, que bom, fico feliz, primeiramente, pela Companhia 3 ter virado uma companhia que hoje tem uma relevância grande para Recife, né, para Pernambuco, e saber que fiz parte de todo esse processo inicial. Na verdade, o início de tudo é sempre um momento de descobertas, né? Você nunca sabe de fato o que está fazendo, principalmente eu, né, que vim de uma realidade socioeconômica bem desprivilegiada, não tinha acesso à cultura e à arte como as crianças que já nascem com essa possibilidade. Então foi o teatro que me levou à dança, né? Eu precisava melhorar esse meu trabalho físico, né, corporal, para o teatro. E começar a dançar foi um processo de descoberta, né, de um encontro com potencialidades que eu não tinha ideia que tinha. Foi algo que realmente me transformou enquanto ser humano. Eu digo que eu sou um produto, né, uma pessoa, fruto da arte e educação, assim. Depois, quando eu já... Foi nesse momento que eu conheci você, né? A gente começou a ter contato. E que bom que, de alguma forma, eu consegui fazer com que você experimentasse essa dança. A dançar, né? Então foi um momento de descobertas. Eu acho que a gente acabou descobrindo muita coisa junto. Inclusive que existem várias possibilidades de dançar, várias formas de pensar o corpo. Depois desse fluxo, né, de sair de uma escola, dessas escolas que eu citei, né, com esses profissionais, e partir para dar um passo à frente, né, ir para a Cia Contempodança, dançar com Francisco Santana, grande mestre, né, saudoso. E nesse momento conhecer Saulo, de conhecer essa pessoa, né, sonhadora, mas mais do que isso, realizadora, no mesmo período, no mesmo momento, Saulo nos trouxe um olhar para a profissionalização disso, né? E foi, com certeza, algo que me desafiou muito naquele momento, porque eu tive a oportunidade de viver e vivenciar uma rotina de formação muito intensa, mas nós tivemos, na verdade. E a gente ficou aqui. Eu lembro que o nosso primeiro trabalho, né, o do A Flor da Pele, acho que nada mais sugestivo do que esse título, né, para um primeiro trabalho, porque foi assim que a gente ficou, A Flor da Pele mesmo, porque eram dois iniciantes da dança tendo que construir força, construir alongamento, construir pensamento, né, construir uma série de questões que a dança requer em pouco espaço de tempo, né. Saulo ainda não estava definitivamente aqui em Aracaju, ele ainda morava em Recife e deixou uma tarefa para a gente, quer dizer, fez um trabalho e deixou que a gente cultivasse, né, treinasse, praticasse e tornasse esse trabalho melhor. Então foi um primeiro momento mesmo de descoberta, né, descoberta em todos os aspectos, inclusive de descobrir o meu potencial resiliente, né, a resiliência, assim, de fazer arte, de fazer dança, sobretudo, numa cidade que, culturalmente, né, não abraça, ou não abraçava, né, pelo menos naquele período, da forma que é devida, que é devido, né, a dança. Quando a Companhia 3, ela surge pela identificação. Acho que três pessoas que se identificavam em pensamento e queriam, né, mostrar o seu pensamento através dessa dança, né, os discursos, criar narrativas e criar, sobretudo, uma transformação através da arte, né, para onde a gente pudesse passar. Essas três pessoas, elas se somaram e fundaram a Companhia 3. E, para mim, a Companhia 3 é a base dessa minha formação. Saulo não foi nada egoísta em compartilhar o que ele já tinha de experiência, né, que trouxe de Pernambuco. Então, foi fantástico, assim, conhecer a cultura pernambucana, o modo de dançar, né, que esse pernambucano trouxe também, né, que a gente teve contato e uma formação que foi muito, muito bacana, tanto nas danças populares, como, né, balé clássico, dança contemporânea, enfim. foi um lugar mesmo, a Companhia 3 representou para mim um grande começo e que até hoje eu trago como referência para a vida.
Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer.
Olá, Marcelo. Olá, Vevé. Eu tô meio rouco, saindo de uma gripe, mas aqui vai dar minhas perguntas. Primeiramente, eu queria dizer que eu tô bem feliz. Achei incrível essa iniciativa, Marcelo, de ter essa possibilidade, né, de um diálogo, de uma conversa, enfim, com essas perguntas. Enfim, tudo isso me deixou muito feliz. Depois de tantos anos, a gente reencontrar, rever, relembrar isso na gente, no nosso corpo, na nossa mente, é bem interessante para mim, assim, que há tanto tempo me afastei, né, desse universo da arte e da dança, que esses registros estão em mim todos, mas que da minha vivência atual ela está muito distante. E vai ser um desafio agora, tá? Eu responder algumas coisas. Vocês me conhecem bem, sabem que eu tenho uma memória muito, muito falha. Mas eu vou tentar dar o máximo de mim, tá bom? Porque de fato foi um momento muito forte nas nossas vidas, né? De todos nós. E, enfim, é isso. Vevé, o que te fez acreditar num cara que tu não conhecia, um forasteiro que chega na tua cidade e te propõe dançar? O que é que te fez acreditar nisso?
Na verdade, eu vi o trabalho, né? Marcelo e eu fomos ao Teatro Ateneu ver a apresentação da Compassos. E aquele trabalho era um trabalho que tinha, para aquele momento, né, uma estética muito interessante, uma proposta muito contemporânea, muito forte. Tinha uma pegada que eu acho que tanto Marcelo quanto eu nos identificamos bastante. A gente gostou muito daquele tipo de dança que a gente viu, né? Aquela proposta de estética, de linguagem, enfim. Eu acho que aquilo dali já foi algo que abriu muito, né? Esse desejo de realizar algo similar. E aí, quando a gente se aproximou de Saulo, quando nós o conhecemos, né, a gente já tinha esse referencial. Então, nós éramos dois iniciantes, né, da dança, querendo se encontrar nesse meio, nesse lugar, tentando entender que tipo de dança a gente queria fazer e produzir. E aí, ter um representante daquela companhia que, de certa forma, nos inspirou naquele momento, isso já ajudou bastante. Então, quando o Saulo veio, a gente percebeu que ele tinha aquele olhar, né? Que muito daquele espetáculo, daquela companhia, estava na essência dele, que também aquela companhia foi escola para ele. Então, isso já foi um ponto muito bom. A outra coisa é a personalidade mesmo. Eu acho que eu tenho uma capacidade de ler pessoas, né? E potência, assim. Então, eu sempre vi Saulo como essa grande personalidade, essa grande potência, né? E ele conseguia transformar as ideias dele em realidade, né? Então, algo que também é admirável. Então, por tudo isso, eu não hesitei em seguir, né? Uma pessoa que, inclusive, se predispôs a mudar toda a sua história em Pernambuco e vir morar em Aracaju, é um idealista, né? Alguém que acredita nos sonhos e que não tem medo de arriscar. E eu me identifico muito com isso. Por essas razões, eu não hesitei em seguir um forasteiro. Eu sabia que esse forasteiro tinha as melhores intenções e eu estava certo.
Saulo, para você a primeira pergunta é a seguinte: Como foi deixar Recife, né? Como foi para você deixar Recife para morar em Aracaju, né? Deixando sua família, deixando o trabalho, um local de trabalho que você já estava já consolidado, inclusive uma empresa que você tinha acabado de abrir com seu irmão, com o Sávio Ochoa, né? Como é que foi viver isso lá? Além de viver um casamento, mais uma abertura de uma companhia. Como é que foi esse momento assim para você?
Eu sempre fui uma pessoa de encarar as mudanças e uma necessidade de viver as coisas que eu sinto. Hoje muito menos, mas assim, intensamente, antes eu vivia muito mais sem pensar, sem trazer, pensar nas consequências, eu só queria sentir e vivenciar, né? E naquele momento foi bem isso, assim, eu tava num processo de separação de uma companhia que eu passei muitos anos aqui no Recife, querendo experienciar coisas novas e, enfim, companhias e outras danças, outros pensamentos. E ter encontrado você e posteriormente o Vevé lá em Aracaju me fez brilhar os olhos, acender ali aquela fogueirinha no coração. Então, para mim, não foi difícil, apesar de eu estar abrindo a empresa com o meu irmão, recém-aberta. O que me deixou um pouco, né, tenso, mas eu estava querendo vivenciar e meu irmão, com certeza, me apoiou totalmente nessa e eu fui. Não foi difícil, não foi difícil largar tudo, porque era uma coisa muito pessoal, assim, naquela época era muito assim, e foi muito feliz.
Fez acreditar naqueles dois garotos de Aracaju a ponto de você pensar em construir com eles um projeto de uma companhia.
Vevé é uma coisa inexplicável. Bem, eu vou tentar. Porque encontrar vocês lá, na perspectiva que a gente se conheceu, né, dentro de uma produção que vocês estavam fazendo da Compassos, depois da conversa toda e depois da aproximação, e eu ter ido para Aracaju depois sozinho e conhecer um pouco mais de vocês, assim, foi bem importante, porque eu vi uma coisa em você e em Marcelo que me dava muito ânimo. Eu via duas pessoas, primeiramente, muito talentosas, pessoas que estavam ávidas, né, por dançar, por fazer arte. Então vocês tinham um brilho no olhar, vocês tinham uma energia voltada para isso, vocês me receberam de braços abertos. Então, tanto a receptividade quanto perceber quem vocês poderiam ser dentro daquela minha perspectiva na época me fazia realmente querer estar com vocês e fazer o que eu fiz, né? Me dedicar a passar o que eu podia para vocês e criar coisas com vocês. Foi incrível. Foi um momento incrível da minha vida mesmo.
Marcelo, em que momento você percebeu que era de fato a dança que você queria para a vida?
Então, Vevé, na minha própria escolha de profissão, quando eu fui fazer vestibular, eu já tive muitas dúvidas. Eu já pensei em fazer publicidade, eu pensei em fazer direito, até astronomia também pensei na época. E quando eu fazia teste vocacional, para mim era muito complicado, porque não tinha nenhum que se destacava, sabe, para dar pelo menos uma orientação de seguir pelas ciências humanas ou ir pela, sei lá, pelas exatas. Era meio difuso isso. E eu acabei fazendo jornalismo na época, né? Inclusive fui para Aracaju, porque eu fui fazer a faculdade de jornalismo, né? Tinha passado na Federal daí. E a minha escolha de jornalismo tinha muito a ver que o jornalismo tinha uma flexibilidade de você poder escolher a área jornalística depois de estar dentro da faculdade, né? Então depois eu poderia seguir qualquer caminho aí na área mais de política, de cultura, de ciências, enfim. Mas desde criança eu tinha muita vontade de fazer teatro, né? Para mim, a figura do teatro, né? Da encenação, para mim era fantástico. Mas eu nunca levei a sério, na verdade eu nem tinha muito conhecimento de fato que a dança poderia também ser um espetáculo parecido com o do teatro, né? Em que a gente pudesse refletir sobre algumas coisas, que a gente pudesse tratar de assuntos, às vezes que não fosse somente pela plástica, né, em si do espetáculo, mas trazendo outras questões ali no meio. E foi aí em Aracaju que, inclusive, no grupo de teatro, né, que a gente fazia parte, o grupo Imagem, que inclusive você me convidou para fazer parte, e eu sou extremamente grato até hoje por esse convite que você me fez. Ali foi uma porta de entrada muito forte para mim. Um dos motivos de eu não ter feito teatro, inclusive em Itapetinga, na Bahia, era pelo grande preconceito de achar que qualquer homem que fosse fazer teatro seria homossexual, né? Seria uma bicha, seria uma pessoa irresponsável e tal. E apesar de eu ter apoio de algumas pessoas da minha família, mas isso não era a regra geral, né? Então também evitei um pouco isso, porque já era meio difícil estar tratando de várias questões que não era aceito lá na minha cidade, né? E nem pela minha família completamente. E como é que eu fui lidando com isso? E lá no teatro é que eu fui entendendo que a dança também existia desse jeito, né? Vendo os espetáculos. Eu lembro até hoje de ter visto o grupo Primeiro Ato, com o espetáculo Beijo, que foi o primeiro espetáculo de dança que, de fato, eu vi e falei, olha, a dança é tão potente quanto o teatro. E isso me fascina bastante. Ali me chamou muita atenção. Na época, eu fiz até uma aula com a Sueli Machado, lá no Teatro Ateneu, e fiquei com muita vontade de ser convidado. Mas, enfim, estava fazendo as primeiras aulas ainda, não tinha condições de nada ali ainda. E para mim foi quando a gente começou de fato a conversar sobre dança desse jeito. E aí na primeira oportunidade que eu tive de fazer aula de dança, que inclusive você me mostrou assim, que era possível fazer aula de dança, que a gente poderia conseguir algumas bolsas. E quando eu fui fazer a aula, eu de fato comecei a perceber que aquilo me chamava muito mais, né? Aquilo me atraía muito mais. Tinha uma questão física muito forte. E hoje a gente já sabe também, e já conhece tantas outras formas de fazer teatro, de fazer dança, que isso tem muito a ver, na verdade, com a fisicalidade, né? A fisicalidade da encenação. E ali naquele momento a dança era que era muito forte, que me trazia essa sensação, que me fazia essa sensação de estar realizado plenamente em cena, nos ensaios, em aula. E acabei me dedicando muito a isso. Lembro de um espetáculo que a gente assistia lá, que era o Bodas de Sangue, que era uma encenação de Sidney Cruz, e que eu ficava fascinado com aquele espetáculo, e eu acho que até hoje, eu acho que foi até você que me chamou a atenção para isso, de que talvez o que mais me chamava atenção em Bodas de Sangue era a fisicalidade do espetáculo, mais do que a dramaturgia, do que uma encenação, né, mais dos próprios elementos de cena, mas era o vigor do corpo físico ali, do corpo do ator, da atriz, assim, pleno em cena, se desafiando, né? Tinha uns bambus, tinha uns saltos, tinha umas corridas, umas coisas fascinantes. E aquilo me chamou muita atenção. E eu acho que foi justamente quando a gente começou a conversar, refletindo sobre as nossas aulas de dança, as nossas aulas de teatro, foi que eu fui me dando conta de que era a dança que eu queria muito. Inclusive, foi um certo desconforto, porque o diretor do grupo Imagem, né, que era do grupo de teatro, Cícero Alberto, ele começou a ficar um pouco com ciúme, porque eu comecei a fazer mais aulas de dança e dava mais prioridade a isso do que necessariamente às próprias aulas de teatro e aos ensaios. Enfim, acho que ele ficou meio chateado comigo um tempo. Acredito que tenha passado, né? Mas eu acho que foi justamente nesse momento. E foi com pouco tempo, assim, acho que alguns meses eu fazendo aula de dança, eu senti que era aquilo ali.
olhando na perspectiva atual de quem você é hoje, como você olha lá para trás, para a Companhia 3 e tudo que você viveu?
Bom, olhando lá para trás, né, desse ano aí de 2000 a 2003, inclusive uma provocação que começou por mim, né, quando eu lanço essa proposta da gente fazer uma conversa aqui sobre isso, eu não posso deixar de pensar que grande parte do que me instigou, né, que me estimulou a provocar essa conversa da gente, tem um vórtice ali energético muito forte da gente de querer criar, de querer comungar juntos, assim, da arte, né, de viver a vida de um jeito diferente. Acho que tinha um estilo de vida ali, que não era somente um sonho de criar a arte, de ser artista, mas de viver de uma forma diferente. A gente ter se jogado, como a gente se jogou para sair de nossas casas, né? Até Vevé, que morava, não exatamente em Aracaju, né? Mas morava em São Cristóvão, a cidade vizinha, chegou também a sair de casa para morar com a gente um tempo, né? Morava comigo e com o Saulo durante um tempo. E estávamos todos fora da casa dos nossos pais, vivendo coisas muito intensas, né? A gente vivia intensamente a cidade também. Mesmo Aracaju não sendo uma capital tão grande, né, como Recife, como cidades maiores, como, sei lá, Fortaleza, Salvador, São Paulo, mas a gente conseguia viver muito intensamente a cidade. A gente ia para as vernissagens, para as estreias dos espetáculos, a gente ia para os lançamentos de livros, a gente fazia parte dos seminários, a gente ia para tudo que tinha, né? Eu estava ainda terminando a faculdade de jornalismo e aí a gente aproveitava também para ir a alguns eventos da própria faculdade. Então tinha uma vivência muito intensa e quando eu olho para trás eu acho que eu percebo aquele momento ali como um grande momento de formação e uma formação que extrapola, na verdade, de uma apreensão de uma técnica, né? De um modo de trabalho, né, de um modo profissional de trabalhar, mas também uma formação de estética da vida, de como olhar para o mundo, de como perceber as relações, né? Para mim foi muito importante ter aprendido a conviver com isso, que era uma prática que eu não tinha nenhuma referência morando em Itapetinga, que é uma cidade que infelizmente não há esse estímulo para a subsistência, né, dos artistas, a manutenção de artes, espaços culturais. Então, para mim, foi tudo muito, muito estimulante, assim, ter encontrado vocês, ter vivido com tantos artistas, né, e tantas artistas em Aracaju. Foi uma cidade muito mágica para mim. Foi muito revelador. Revelou muitas pessoas e também revelou para mim mesmo, assim, quem é que eu gostaria de ser, né? Um projeto de mim mesmo, assim, um projeto de vida. E eu seguro isso até hoje. Talvez seja de uma forma até inconsciente em alguns momentos, mas muito do que eu faço hoje eu lembro de ter feito muita coisa parecida em Aracaju ali, a gente construindo a companhia, tijolo a tijolo, construindo pecinha por pecinha de tudo ali. Nossa, foi muito lindo aquilo tudo, né? Muito intenso. É muito intenso. Acho que quem consegue se jogar e ter as oportunidades que tivemos para viver o que vivemos, com certeza faz do mundo um mundo muito diferente para a gente e para quem está perto da gente, né? Acho que a gente tem poderes de transformação mesmo das realidades.